Falando de Livros.
E há 70 anos era publicada a obra Sagarana, de João Guimarães Rosa. Há 60 anos, Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas eram lançados. Nesse ano de celebração da literatura rosiana, o Segundo Inverno das Artes homenageia o célebre escritor e sua obra, trazendo compositores mineiros que musicaram aí os trabalhos de Guimarães Rosa. Para saber mais sobre o evento, nós conversamos com um dos artistas que participam da homenagem, o violonista e compositor mineiro Celso Adolfo. Bom dia, Celso, tudo bem?
Bom dia, Michele. Estamos aí.
Estamos aí. Um prazer falar com você. Muito obrigada pela participação no Universo, viu?
Vamos lá.
Ô Celso, o Segundo Inverno das Artes trouxe artistas aí para musicar três obras diferentes de Guimarães Rosa. Trabalhar com o livro Sagarana foi uma escolha sua?
Foi, mas essa escolha se deu em 2012, quando o Museu Sagarana foi inaugurado em Itaguara, né, a 100 quilômetros daqui, que foi onde Guimarães Rosa começou a carreira dele de médico e de escritor, né, com os contos, com os quais ele disputou um concurso no Rio de Janeiro, em 1937. Né, não ganhou esse concurso, mas esses contos, depois reelaborados e enxugados, viraram Sagarana, em 1946. Né, e isso... É a primeira obra dele, né? O primeiro livro que ele escreveu. Uhum. Então, isso aconteceu originalmente a partir de Itaguara. Uhum. No lançamento do museu, em 2012, eu fui convidado para tocar lá, mas eu resolvi fazer, assim, por minha conta, peguei um dos contos do livro, do Elo, e recontei. E fiz uma música com ele, assim, mas eu não tinha intenção de passar daquilo, não. Bom, mas eu mostrei isso lá, no show e tal, e era uma coisa aberta, em praça pública, a cidade toda prestigiando. E a presença da filha do Guimarães Rosa, Vilma, que nasceu até em Itaguara também, foi muito importante. Uhum. Mostrei minhas coisas, mostrei o duelo, e eu sei, o pessoal gostou muito e tal. Depois a própria Vilma me perguntou se eu não faria mais coisas e tal em cima do livro.
Você fala da Vilma Guimarães Rosa, né?
É, a Vilma Guimarães Rosa, a
filha dele.
Uhum. Hoje está com 80 e poucos anos. Uhum. A Vilma. E ela me incentivou e eu fiquei muito entusiasmado com aquilo. Voltei para BH. Já com esse propósito. Aí, enquanto eu fui mexendo, eu fui criando o meu método de trabalho para poder extrair do livro canções, né?
Uhum, uhum.
Então, eu fiz o seguinte, assim como eu tinha recontado o duelo, eu recontei mais alguns e às vezes, utilizando frases inteiras do livro.
Uhum, uhum.
Depois eu fiz um outro processo, que é recolher todas as quadrinhas que estão no livro. O Guimarães sempre fez muito isso ao longo da obra dele.
Uhum.
Tem muitas quadrinhas, né, de cancioneiro popular, ou quadrinhos que ele tivesse inventado, né?
Uhum.
E eu recolhi todas, e saí juntando agrupando as quadrinhas para fazer música com elas. E assim, a coisa aconteceu. E fiz um tanto de música com as quadrinhas.
Uhum.
E uma terceira coisa que eu também fiz foi compor, digamos, no universo interiorano, porque eu sou do interior também, eu sou de São Domingos do Prata, né? Eu nasci no interior, embora eu seja do interior aqui atrás de Mariana, atrás de Ouro Preto, quer dizer, o interior do Ciclo do Ouro, né?
Uhum.
E o Guimarães Rosa é do Gerais, do Sertão, né? Toda a obra dele. Embora eu seja de lugar tão diferente, sendo do interior, a gente capta muito fácil o jeitão, né, da linguagem dele e tudo.
É verdade.
Começando por aí, foi tranquilo. Aí as quadrinhas me impressionaram muito e fiz um tanto de música com elas. Bom, quando eu passei a compor, nesse universo interiorano, eu resolvi também citar alguma coisa do Sagarana. Música minha, inteiramente minha, mas citando coisa do Sagarana. Né? Uhum. E por fim, eu resolvi fazer mais umas duas ou três, que são somente minhas mesmo, sem nenhuma citação do livro, mas também ambientado no livro, porque sempre com um jeitão interiorano de se referir às coisas, às pessoas e tal.
Entendi. Pegando
então, a obra está toda dentro da... Vamos dizer, a minha música está toda dentro da obra, né?
Entendi.
Busquei tudo dentro da obra.
Uhum.
E a minha pretensão, afinal, agora é doar isso lá para o museu, sabe? Assim que eu conseguir gravar, que eu pretendo gravar isso.
Lá em Itaguara?
Eu quero doar esse trabalho. Porque se eu conseguir gravar, vai ser por intermédio de lei de incentivo à cultura.
Sim.
E gravando por esse meio, o justo é fazer a doação mesmo da obra inteira.
Com certeza, com certeza.
Lá para o museu. E aí o museu faz a utilização que ele achar melhor desse material.
É verdade.
Ainda estou na batalha para...
Vai conseguir. Como a intenção é muito louvável, você já conseguiu. Agora você está falando aí do seu trabalho e com a obra dele, que como é que vou aqui? Ele tem uma marca de criar novas palavras, que também é uma característica, se a gente for analisar assim, um pouco do interior, né? A gente cria algumas coisas, algumas palavrinhas ali. Como é que você explorou a estética e o estilo do Guimarães Rosa para esse trabalho?
Bom, essa é uma das virtudes de qualquer língua, né? Qualquer língua é capaz de propiciar os neologismos, né?
Neologismos,
qualquer língua é capaz de se renovar, né? Aliás, a língua é o famoso organismo vivo e ele vai se renovando, né?
É verdade.
Então, eu... achar isso dentro da obra de Guimarães é o lugar comum, né? Você acha isso o tempo inteiro, né? Uhum. Eu só fiz uma única vez isso na música chama Faquinha Que Ser, quando eu recontei o conto Corpo Fechado. Eu fiz isso, inventei dois neologismos. Eu nem estava preocupado exatamente com isso, não, mas aconteceu de eu fazer e fiz. Mas que eles são Tupinambá e Tupinambão. Eu fiz isso, Tupi tracinho Nambá e Tupi tracinho Nambão.
Uhum.
Mas eu até faço uma observação lá. Inventei esses dois substantivos, mas como efeito sonoro, não tem significado objetivo nenhum.
Uhum.
Aliás, isso também a gente vê demais ao longo da conversa do interiorano, né?
É, verdade.
Tem muita coisa que ele fala que você não entende, e aquilo pode ser apenas uma defesa dele, um jeito dele falar e te deixar enrolado. E assim não alcança exatamente o que o cara tá querendo. Que pode ser um recurso dele, aumentando ali.
Uhum.
Eu fiz isso só um único caso. O resto, eu fui nas águas do livro e, no caso de Corpo Fechado, por exemplo, quando eu recontei, né, que tem essas duas coisas, o resto é tudo, digamos, normal, mas é um normal também cheio de truque, né? Porque o interiorano, ele é cheio de truque para falar. Eu até faço uma correlação disso, desses segredos, esses truques e essas defesas de linguagem, assim, do interiorano, com por exemplo, com todo o universo de urbano, de pessoas que moram nas favelas, assim, da linguagem do hip-hop, do funk e tudo. Essa linguagem é cheia de referências truncadas e, no caso urbano, né, de referências até pesadas, né, normalmente pesadas, porque a vida é muito mais tensa, muito mais dura. eu sempre reparei isso, tem muito. Tem, você imagina, você repara o que é um carioca falando de morro, de periferia, ou mesmo o pessoal de São Paulo ali falando.
É. São vários.
A linguagem dele é uma arma mesmo, assim,
exatamente.
Um ataque que o cara parte para cima de quem está ouvindo ele.
É verdade.
Ele parte com o modo dele de ver as coisas.
Dizem que a melhor defesa é o ataque, né, Celso?
E com toda a justiça. O cara fala do que ele acha que deve falar e o que está acontecendo.
Isso aí.
É um... O interiorano é assim também, viu? Se você apertar ele muito, se chegar na roça e apertar muito o cara, ou ele cala e não fala nada, ou ele fala coisas que você não vai entender, ou ele faz um muxoxo que você também não vai entender.
É verdade.
É tudo um jogo de inteligência... que é expresso nos recursos da linguagem, né?
Com certeza.
E o Valenzuela, então, pega esse negócio e dá um baile com esse troço, e vem junto isso tudo, e mais as grandes tiradas, as grandes filosofadas que ele dá, né? Você imagina que universo que é esse?
É. Muito abrangente, né? Muito, muito amplo, muito, né? Quase que infinito.
Agora,
Michel,
tem um... Eu estou falando aqui igual papagaio.
Me dá um tempinho daqui a pouco, e a próxima da vez é minha, hein? Fica à vontade, Celso, por favor.
Tem uma coisa curiosa que eu queria comentar. Quando, na última novela do livro, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga,
sei,
eu me deparei com uma coisa curiosa. Que em 1966... o Roberto Santos, cineasta, fez o filme A Hora e Vez de Augusto Matraga e chamou Geraldo Vandré para fazer a música, fazer a trilha, né? E o Vandré estava no auge, né, da criação dele, estava genial, como fez essa obra toda genial dele. Ele então foi atrás de uma das quadrinhas do conto, que é muito atrativo isso, né? Sempre que alguém está lendo ali, quando cai nas quadrinhas, é um atrativo gostoso, muito legal. Aí o Vandré foi atrás de duas que ficaram muito famosas, né? E a roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. E a outra é, o terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre e bala de metralhadora.
Olha só.
Bom, essas quadrinhos estão aqui na Hora e Vez de Augusto Matraga. Isso ficou muito conhecido por aí, e sem ter... Ficou com música solta, e as pessoas perderam a relação disso com a obra do Guimarães Rosa. Bom, eu vi isso aqui e tal, e fui ver de onde que o Vandré tinha tirado o nome da música, Cantiga Brava. Ele tirou o nome da música simplesmente de uma frase que antecede até uma dessas estrofes. Né, que Tim Tatu, um personagem, né? Tatu está te vendo, puxando Cantiga Brava de Tempo de Revolução. O André tirou o nome daí e pegou as duas estrofes e fez a música dele. Eu, lendo aqui, eu falei assim, eu vou fazer também, Só que eu transformei uma frase do Guimarães Rosa também numa quadrinha. Porque uma das coisas mais geniais, entre várias virtudes do livro, uma é de que a métrica e a sonoridade da obra... Está na sua cara ali.
É verdade.
Então, eu peguei a frase corrida, urubu tá te vendo, tintatu tá te vendo, puxando cantiga brava, tempo de revolução. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de ganhão.
Só muito lembrei, bom, muito legal.
Então, o trabalho que é gostoso é o trabalho de observação.
É verdade.
De entrar na obra e gostar daquilo.
Isso.
Aí eu juntei e falei assim, então agora eu vou fazer uma outra música, que vai ser completamente diferente da do Geraldo Vandré, e fiz. Ela está aqui também. Então, de Augusto Matraga, a Oliveira Augusto Matraga, fiz essa...
Uhum.
Uma coisa com as quadrinhas, fazendo uma nova melodia.
Muito bacana. Celso, esse evento amanhã vai ser sensacional, porque, pelo que você está contando, né, todo esse manancial criativo seu, associado a todo o português, toda a língua, todos os neologismos e histórias de Guimarães, eu acho que isso vai ser, no mínimo, imperdível. E você tem tantas histórias legais, né? Porque essa coisa que a gente comenta, né? O artista falando do processo criativo dele é a pessoa, né, ali se abrindo. Sensacional. Eu acho que vai ser uma quarta-feira iluminada. E eu queria te pedir uma gentileza. Convida, por favor, o nosso ouvinte para esse evento amanhã.
Bom, então agora.
Agora.
Então o ouvinte que já está já Na Labuta,
aí.
Cuja, o dia já vai, né? Já quase 10 horas.
Está na hora do almoço já.
Então amanhã nós estaremos lá na Sala Juvenal Dias, às 7h30, 19h30, falando sobre Sagarana e tocando as músicas que eu compus em torno disso. Então todo mundo que já está aí na Labuta e que puder chegar amanhã lá no Palácio das Artes, na Sala Juvenal Dias, vai ser bom, vai ser muito legal.
Vamos estar lá.
Gostar muito de ver aquela casa cheia. E a gente pode conversar, porque vai ser uma apresentação que vai ter essa característica, né? De poder conversar mesmo, assim. Tocar, parar, conversar.
Isso mesmo.
Ouvir perguntas, responder.
Exatamente. Né? Vai ser muito legal, vai ser uma noite muito bacana. Estaremos todos lá, todos lá. Celso Adolfo, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação no Universo Literário. É um prazer enorme conversar com você aí. São casos e histórias e músicas e letras maravilhosas. Eu te desejo sucesso, como sempre, na apresentação de amanhã. Lembrando, o microfone da Rádio FMG sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Ok, obrigado, Michele. Maravilha.
Um beijo grande e boa terça, Celso.
Obrigado, bom dia. Bro.
Valeu, tchau, tchau. Então, papo bom, conversamos aí com o mineiro, como ele disse, de São Domingos do Prata, violonista e compositor Celso Adolfo, aí sobre sua apresentação no Segundo Inverno das Artes, em homenagem à literatura de Guimarães Rosa. Amanhã, Celso apresenta uma série de canções próprias intitulada Música para Sagarana, que trazem aí, traduzem a musicalidade da obra roseana, de mesmo nome, que completa aí 70 anos este ano. Na mesma programação, já na quinta-feira, o grupo Miguelin interpreta canções de diversos contos retirados da obra completa do autor. Os shows começam sempre às 7h30 da noite no Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos a partir das 19 horas. Para mais informações, é só você ligar 3236-7400-3236-7400.
Falando de livros.